Dr. Mark, seja bem-vindo, bom dia.
Bom dia, Beverly, bom dia a todos os ouvintes.
Doutor Mark, mudou um pouquinho, né, a configuração do Ministério da Saúde há alguns anos, colocou o mês de novembro. Antes a gente tinha mais a campanha do Novembro Azul que continua, que é focada na questão da prevenção do câncer de próstata. Mas o novembro ganhou ares, né, de ampliar para toda a saúde masculina. Então eu queria lhe perguntar quais são as doenças que mais afetam os homens, o que que a gente precisa saber quando o assunto é conscientização para a saúde do homem?
A conscientização é para a saúde geral do homem, porque o homem ele tem essa tendência a não buscar atendimento, né? Ele acha que está tudo sempre bem, que não sente dor. Enquanto não tiver dor, não procura o médico. Mas vale sempre lembrar que quanto antes a gente diagnosticar algum problema, e a maioria dos problemas são sem sintomas, né? Não se manifestam, e a melhor forma de tratar é o quanto antes, né? Então é aí que a gente ganha saúde, aí que a gente ganha produtividade, é aí que a gente ganha sobrevida. Mas as principais doenças específicas são o aumento do tamanho da próstata, que é uma condição que 2/3 dos homens vão ter, e uma parcela deles, grande até, vai ter sintomas urinários. E esses sintomas, então, seriam jato fraco, jato da urina mais fraco, um gotejamento no final da micção da urina, um aumento da frequência urinária, às vezes até acordando várias vezes à noite para urinar. Então, tudo isso são sintomas de uma próstata aumentada. E muitas vezes o homem também não consegue perceber essa diferença, porque o início desses sintomas, eles são muito gradativos, eles são lentos. Eles começam, são anos piorando. Então, ele vai se adaptando. Ele vai se adaptando e não nota. Muitas vezes, inclusive, quem nota é a esposa. E a outra doença, claro, que eu acho que é o foco aqui, que é o câncer de próstata. O câncer de próstata é o segundo câncer mais comum do homem. Ele só perde para o câncer de pele. E é o segundo que mais mata o homem. E o câncer de próstata, ele é silencioso. Ele não vai se manifestar. E a única oportunidade que a gente tem de curar é quando ele está assintomático, quando ele não se espalhou para o corpo. Por isso que a gente orienta os homens a realmente procurar um médico para fazer essa avaliação, para procurar o câncer de próstata e já conversar sobre todos esses outros aspectos que envolvem a saúde do homem.
Doutor, tem essa dúvida, o senhor já pontuou, né? Mas eu vou voltar aqui um pouquinho para explicar um pouco mais sobre o assunto, já que também é um mês dedicado a essa conscientização e em conscientização vem com informação. O senhor falou sobre a doença que seria em tese benigna, né? Do aumento da próstata e aquela que é o câncer de próstata, porque os sintomas são parecidos, né, doutor? Como é que se faz a diferenciação? É só com exames e que tipos de exames são necessários? Tem ainda tabu para que o homem faça esses exames?
É ótima pergunta. Essas duas doenças, elas são distintas. O crescimento da próstata, esse aumento do volume da próstata, que acontece na maioria dos homens, ele é benigno e não tem relação alguma com o câncer. O câncer não quer dizer que vai aumentar a próstata. Tem muito câncer que é do tamanho de uma bola de gude. E isso já é o suficiente muitas vezes para enviar uma metástase. Então, por isso não tem aumento do tamanho da próstata. E os exames que a gente faz para diagnosticar o câncer de próstata são basicamente dois. É um exame de sangue chamado PSA. O PSA é uma substância que só a próstata produz e a gente consegue dosar isso no sangue. E um exame do toque retal. O toque da próstata é o que todos os homens têm. Alguns homens têm ainda tabu. E é, na verdade, até uma certa preguiça, uma certa vergonha também de procurar e a gente ainda encontra, principalmente para aqueles homens acima de 50 anos de idade, que é o público-alvo, né? Então, esses homens ainda têm um certo receio, mas é um exame tão simples e tão rápido, demora 3, 5 segundos, completamente indolor, e que realmente pode diagnosticar um câncer muito precoce também. Já o aumento da próstata, a gente tem que primeiro conversar. A gente conversa sobre os sintomas, se tem algum sintoma envolvido. Porque se for só aumento da próstata, mas não tiver sintoma urinário, muitas vezes não precisa de tratamento, né? Mas quando tem sintoma, e isso uma conversa já é o suficiente, a gente consegue tratar muito, de forma muito eficaz e melhorar muito a qualidade de vida.
Perfeito. Doutor, isso explicado, tem outras questões que envolvem a saúde masculina que muitas vezes a gente acaba não falando, né? Doenças, por exemplo, relacionadas ao tabagismo, durante muito tempo, na sociedade, em especial brasileira, os homens, eles estavam um pouco mais liberados a fumar. Não quero aqui fazer uma questão de gênero, mas a gente sabe que há uma população grande, de homens que fumam e uma série de doenças atreladas à questão, né, do tabagismo. Então, pegando esse gancho, o que que a gente pode pensar em termos ou de circulação ou mesmo de complicações no próprio câncer de próstata versus tabagismo?
O tabagismo ele está relacionado a diversos tipos de câncer, né? O câncer ele decorre de mutação genética. E o câncer e o cigarro ele aumenta a chance de haver mutações. Então, de uma forma até muito direta, o cigarro para qualquer tipo de câncer ele é maléfico, né? Ele deve ser suspendido. Mas eu acho que além do câncer, o cigarro ele também pode afetar a parte pulmonar, principalmente, né, pessoas com enfisema, e a parte de circulação arterial. Então, ele aumenta a chance de ter insuficiência arterial periférica, então as periferias, as extremidades do nosso corpo, ele pode bloquear essas artérias e reduzir o fluxo sanguíneo. E aumentar a chance de risco, inclusive cardiovascular, né, infarto. Então, realmente o cigarro ele deve ser suspenso, né? O problema é que muitos homens eles só se dão conta disso quando diagnosticam algum problema, né? Quando diagnosticam câncer, e aí eles realmente param e pensam, poxa, devia já ter parado, e param. Infelizmente, é assim que acaba acontecendo.
Perfeito. Doutor, deve, obviamente, né, ter também um reflexo da pandemia sobre a questão da saúde do homem, uma certa até demanda reprimida de exames, de consultas e tudo mais. Eu queria lhe ouvir um pouquinho, como médico urologista, sobre o efeito da pandemia na sua especialidade médica e o que dizer para as pessoas que estão escutando agora o programa.
Muitos homens deixaram de voltar, com certeza. Tem pacientes voltando que a última consulta tinha sido em 2019. Nós tivemos uma redução de 30% do diagnóstico de câncer de próstata nesse período, ou seja, eles não deixaram de existir. A gente só deixou de diagnosticar e deixou de tratar. Então, acho que nos próximos meses e anos nós vamos notar e ver esse aumento de câncer mais avançado. Infelizmente, câncer mais avançado é mais difícil de tratar, você tem mais chance de ter sequelas e tem mais chance, inclusive, desse câncer não. A gente não conseguiu curar ele. Mas eu queria lembrar que a indicação, né, quem deve procurar um urologista, inclusive para o câncer de próstata especificamente. Câncer de próstata, ele é mais comum em pessoas acima dos 50 anos de idade. Então, todo mundo acima de 50 anos de idade deve procurar um urologista para fazer esses exames do câncer de próstata. Já quem tem 45 anos, e tem história na família de câncer de mama, câncer de ovário ou mesmo câncer de próstata, esse tem um risco ainda maior. Então, por isso, 45 anos de idade para quem tem história na família de câncer. E para as pessoas afrodescendentes, também tem um risco maior. Por isso, também devem procurar a partir dos 45 anos de idade. Já o crescimento da próstata, o aumento do tamanho da próstata, ele começa a se manifestar em algumas pessoas já com 35, mas o mais comum é a partir dos 40 anos de idade. Também, então, se tiver algum sintoma urinário, começar a prestar atenção, né? Porque a gente tem que realmente prestar atenção na força do jato, se está indo longe, né? E é muito comum os homens acharem que isso é normal da idade. Mas não é para ser. Não precisa ser assim. A idade não é uma desculpa para a gente não procurar atendimento e não é uma desculpa para a gente ficar sentado e se adaptar com isso, porque isso afeta muito a qualidade de vida.
Nossa, muito. Doutor, tem uma pergunta interessante aqui. O José, ele tem em torno aqui de 70 anos, ele me disse pelo WhatsApp, e ele quer saber o seguinte: ele foi diagnosticado já há alguns anos com aumento benigno da próstata, faz tratamento medicamentoso para o assunto, mas ele ficou com uma dúvida agora ouvindo a entrevista. É possível que, por exemplo, a pessoa que tem o diagnóstico de um aumento da próstata benigno possa ou evoluir para um câncer de próstata ou ter também um câncer de próstata?
São situações diferentes, mas você pode diagnosticar um câncer de próstata em um paciente com aumento benigno da próstata. Mas são distintas, não quer dizer que uma coisa leva a outra. São coisas totalmente diferentes.
Então, muda alguma coisa no sintoma para o paciente ter uma noção, ou é mais uma questão de acompanhamento anual mesmo?
Não, mais questão de acompanhamento anual mesmo. O aumento da próstata, como eu falei, a gente só vai tratar com medicamento para quem tem sintoma. E normalmente o medicamento melhora muito, não precisa de cirurgia. Agora, quando, além da hiperplasia, desse aumento da próstata, você tem um câncer, aí o tratamento muda. Aí o tratamento muda, a gente trata o câncer. E já acaba resolvendo o problema da próstata aumentada.
Doutor, já que falamos sobre a questão de tratamento, né, tem alguma novidade? A gente sabe, né, que historicamente há um grande medo da população masculina com o câncer de próstata, em função de uma possibilidade de cirurgia e uma possibilidade depois de impotência sexual, de alguma complicação na questão sexual, na vida sexual dessa pessoa. O que que tem de mito e o que que tem de verdade nisso?
O câncer de próstata, ele está para o homem, assim como a mama está para a mulher. Isso é realmente é verdade. E em relação aos tratamentos do câncer, nós temos basicamente duas opções, que é para câncer localizado, que não se espalhou. Em primeiro lugar, eu digo isso. O câncer localizado, nós tratamos ou com cirurgia, que é o mais comum, é o mais frequente, a gente operar mesmo, ou radioterapia. Então, para quem não tem condições cirúrgicas, ou até por opção, cabe uma discussão sobre isso, mas a radioterapia é uma opção. Na cirurgia, a gente tem que tirar a próstata, vesículas seminais. Então, a gente extirpa, a gente tira todo o tumor junto com a próstata. E como os nervos que fazem ereção estão muito próximos ali da próstata, a gente pode, sim, ter algum grau de disfunção erétil no pós-operatório. A incontinência urinária, ela é muito mais difícil de ter, mas pode acontecer, sim. Agora, nos últimos anos, a cirurgia evoluiu muito. A ponto, hoje, a gente opera basicamente com o uso do robô. O robô nos dá uma precisão muito maior, nos dá uma visão melhor, a gente opera melhor. Então, os resultados tendem a ser melhores, com menos sangramento. E diminui, inclusive, o tempo de internação hospitalar. Então, o robô, ele veio trazendo novas técnicas e melhor recuperação, inclusive com redução das sequelas. Já a radioterapia, ela também pode trazer essas consequências, só que as consequências vêm no médio a longo prazo.
Doutor, alguma questão que eu não tenha lhe perguntado, o senhor gostaria de mencionar aqui no finalzinho dessa entrevista, sobre a questão da saúde do homem?
Eu acho que é importante, muito importante, nós homens tomarmos uma ação, né? Tomarmos uma ação de, pelo menos uma vez, procurar o médico e ver que questões que a gente deve ir atrás mesmo sem sentir nada. Porque eu vejo que no consultório, cerca de 70%, 80% das consultas são agendadas pela mulher, após meses tentando convencer o homem a ir. E a desculpa do homem é sempre a mesma. Porque hoje não dá, porque eu estou trabalhando, porque eu estou focado, porque ano que vem eu vou, porque agora não dá, não, mas eu não sinto nada, não tenho dor. Então as desculpas são sempre as mesmas. Mas a hora é agora. Depois, pode ser tarde.
Perfeito. Doutor Mark, muito obrigada pela sua presença aqui, viu? Um forte abraço, tudo de bom.